CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
Estamos de volta com Estação CBN, agora com o nosso quadro CBN Nutrição e Bem-Estar. A gente está recebendo o nutricionista e farmacêutico Diego Yoshi. Hoje o nosso tema é hipertensão arterial sistêmica. Diego, bom dia.
Bom dia, Tati. Bom dia, ouvinte da CBN.
A gente está falando da pressão alta que a gente fala rotineiramente?
Exatamente, pressão alta. Conhecido popularmente como pressão alta, né? Que está muito comum na população brasileira, né? 30% da população brasileira é hipertensa.
E hoje não tem mais nada a ver com hereditariedade.
Tem a ver com os fatores genéticos também, a hereditariedade, mas há muitos casos são ocasionados pelo estilo de vida. É, os principais fatores seriam o sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo.
Ou seja, alimentação.
A alimentação também, alguns alimentos favorecem, alguns alimentos atrapalham. É, também tem o etilismo, o tabagismo. Então, existem vários fatores de riscos, além dos fatores genéticos.
Queria que você explicasse para a gente o que é, né, a hipertensão arterial no nosso organismo.
É considerado a pressão elevada, a hipertensão arterial sistêmica, quando há uma elevação da pressão que é considerada normal, que seria 12 sistólica, 8 diastólica, para a partir de 14 por 9. 14 sistólica, 9 diastólica. É, então, essa elevação aí de 2 miligramas de mercúrio já seria considerada uma hipertensão quando feito o exame, quando feito essa aferição por duas vezes em momentos diferentes.
E tem sintomas?
Na maioria das vezes não tem sintomas.
Não sentimos nada.
É assintomática. Quando a pessoa começa a sentir já aquela dor de cabeça, aquela tontura, a sensação de desmaio, é porque ela já está muito elevada. Então, no início, ela não apresenta sintoma. Então, muitas vezes a pessoa tem e não sabe que tem.
A pessoa pode ter um caso grave, por exemplo, e nem saber.
Sim, sim. É muito comum, às vezes, aferir pressão. O paciente está com a pressão altíssima e não está sentindo absolutamente nada e nem sequer sabia que tinha hipertensão.
Qual é o perigo disso, né, Diego? Para você explicar para quem está nos ouvindo agora. Ter uma pressão muito alta, não saber disso e continuar levando ali a mesma vida.
São vários riscos, né, Tati? Tem o risco cardiovascular aumentado, tem o risco de AVC, a pessoa pode ter um AVC hemorrágico devido à elevação da pressão. Essa pressão elevada, ela pode sobrecarregar o coração, o rim, os olhos, o cérebro. Então, ela pode sobrecarregar vários órgãos vitais para a saúde, para a nossa vida.
Isso sem estar sentindo absolutamente nada. Está tudo bem.
A pessoa acha que está tudo bem, né? Ela não tem nenhum sintoma. Algumas pessoas vão ter sintomas já quando a pressão já está bem elevada, mas outras pessoas vão estar com a pressão muito elevada e não vão apresentar sintoma nenhum. E quando acontece um AVC, para ela é uma surpresa, porque ela não sentia nada.
Quando acontece a morte súbita também, né? A família vai descobrir que aquele paciente ali especificamente tinha uma pressão alta.
Não tratada.
Nem sabia ou não tratava direito.
Sim, sim. O que é muito comum, principalmente em pessoas que estão acima do peso, pessoas que estão sedentárias, pessoas com maior idade também. Então, a incidência é maior em adultos, mas ela ocorre, adultos e idosos, mas ela ocorre também em crianças, adolescentes. Então, deve estar se monitorando essa pressão. Se foi diagnosticado, você pode tratar. Existem duas dietas que são padrão ouro para o tratamento da hipertensão, que é a dieta ovo-lacto-vegetariana e a dieta DASH. A dieta DASH e a ovo-lacto-vegetariana, elas são bem parecidas, elas têm um princípio de excluir a carne vermelha. No caso da DASH, ela inclui carne branca, no caso de aves e peixe. Já a ovo-lacto-vegetariana, ela exclui tanto a carne branca quanto a carne
vermelha,
todo tipo de carne, só permite de origem animal, ovos, leites e derivados. Essas duas dietas, elas têm sido muito associadas, muitos estudos têm demonstrado que ela tem efeitos muito benéficos sobre a pressão. Em alguns casos, alguns estudos mostram diminuição de 2 a 4 milímetros de mercúrio após iniciar essas dietas, sendo apontada até como melhor do que a própria dieta do Mediterrâneo para a pressão arterial.
É possível controlar, manter sob controle ali a pressão alta por meio da alimentação.
É multifatorial, Tati. Além da alimentação, é muito importante também o controle do peso. O principal vilão seria o sobrepeso e obesidade. Então, seria controlar a qualidade da dieta, tirando os alimentos que vão favorecer o aumento da pressão, os alimentos ricos em sódio, os ultraprocessados, a carne vermelha, a gordura saturada, colocando mais os alimentos mais saudáveis, os alimentos ricos em potássio. Alguns estudos mostram também o efeito do magnésio na pressão, então, que estariam nas frutas. Por exemplo, temos a banana, o abacate, o kiwi, que são frutas ricas em potássio, que pode estar ajudando a baixar a pressão arterial. Outra medida seria também a substituição do sal normal pelo sal light, que aí o sal light ele já tem um aumento na quantidade, uma diminuição na quantidade de sódio e um acréscimo de potássio para acrescentar, e vai ajudar a equilibrar essa pressão. Porque se eu consumo uma quantidade elevada de sódio e tenho um desfalque, uma quantidade menor de algum outro eletrólito, essa pressão pode estar subindo.
Você falou do sal, e a maioria das pessoas acabam tornando o sal um vilão, né? E tirando completamente, quem faz uma dieta, né, ali rigorosa para controlar a pressão, tira completamente o sal da alimentação. Ele é um vilão mesmo?
Então, o sal ele não é um vilão, ele é essencial para a vida, né? Sem o sódio, o coração não bate, o músculo não funciona.
Eu preciso ter ele na alimentação.
Precisa ter o sódio. Mas não necessariamente eu preciso ter o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Porque eu consigo encontrar o sódio também em vários outros alimentos. Então, não necessariamente eu preciso consumir o cloreto de sódio. Mas se eu for consumir, eu devo consumir de maneira equilibrada. A recomendação da OMS de sódio por dia é 2,4 gramas, certo? E seria o equivalente a 5 gramas de sal de cozinha. Mas não quer dizer que eu devo consumir 5 gramas de sal de cozinha por dia. Porque além dos 5 gramas, eu vou consumir o sódio em outros alimentos também, que vão ter sódio. Então eu devo consumir abaixo de 5. Só que as pesquisas mostram que o brasileiro, em média, consome mais de 11 gramas por dia. Ou seja, mais do que o dobro.
Mais de 11 gramas por dia é muito.
É mais do que o dobro da quantidade de sódio. Uhum. Isso pode estar acarretando. E, na maioria dos casos, é uma somatória de fatores. Somatória de peso elevado, somatória de sedentarismo, somatória de álcool, tabagismo, excesso de gordura saturada, carne e também o excesso de sódio e alimentos ultraprocessados. Esses alimentos ultraprocessados, com aqueles tempero completo, eles têm uma quantidade absurdamente alta de sódio. Então, às vezes, eu não vou colocar o sal, mas coloca lá aquele temperinho completo. Ali tem tempero ali que chega a ultrapassar de 50% diário, da quantidade diária que eu preciso de sódio em apenas um alimento.
Mas eu já ia te perguntar, a gente acha que o sal só está ali naquele... A gente compra um quilo de sal ali para o mês, é aquele sal que a gente coloca na comida. E a gente acha que é só ali que tem sal, quando a gente coloca o sal na comida, mas na verdade não é. Até nas bebidas que a gente compra pronta, tem sódio.
Exatamente. Até em bebidas doce tem sódio. Então, não é só alimento salgado. Tem bebidas doce, tem sobremesas, tem doces com sódio. Então, todo esse sódio, ele é somado para chegar naquela quantidade lá de 2.400. Por isso que não é 5 gramas de sal por dia. É por isso também que a pessoa pode ficar sem o sal de cozinha, o cloreto de sódio, porque ela vai ter sódio em outros alimentos. Mas os alimentos ultraprocessados, aqueles alimentos prontos, eles têm uma quantidade muito alta. Geralmente tem uma quantidade muito alta de sódio. Esses devem ser evitados.
E aí eu tenho que ficar prestando atenção nos produtos que a gente compra, na quantidade de sódio que eles têm. Isso é uma conta... Praticamente eu não vou poder comprar quase nada.
Né? Dos ultraprocessados,
se a gente for
não.
Se prestar atenção, né?
Vai ter
só
que
um
ser...
produto já vai.
É,
né?
Só tipo se colocou um macarrão instantâneo já foi mais de 1.200 miligramas de sódio. Então já ultrapassou uma metade do que eu deveria consumir no dia. Então, nos alimentos industrializados, sim. Uma dica seria não ir, quando for na tabela, não vai na miligrama, para não ter que calcular, para saber o percentual. Vai no VD, que ali eu vou saber se o valor diário que eu estou consumindo, se aquela quantidade está próximo do valor diário que eu estou consumindo. Por exemplo, tem alimentos lá que tem VD 10% na tabela nutricional, ou seja, 10% do sódio que você precisa consumir no dia tem naquele alimento. Então, se você consumir 10 daquele alimento, você já extrapolou, você já chegou na sua quantidade total. Exatamente. Então, qualquer outro alimento que consumir já vai estar ultrapassando. Então, seria muito importante estar adequando essa quantidade de sódio. Mas, somente adequar o sódio sem adequar o peso ideal, exercício físico, regular o sono, são vários fatores, mas os principais, peso, exercício, etilismo, tabagismo, sono, não tem como controlar. Então,
são fatores de risco.
Exatamente, são fatores que eu devo estar tirando, em detrimento de estar colocando outros, colocar atividade física, melhorar a alimentação, podendo fazer ou uma dieta ovo lacto vegetariana, ou fazendo a dieta DASH, que aí seria uma dieta com carnes brancas, mas sem carne vermelha, diminuindo gordura saturada, gordura de origem animal, ultraprocessados, aumentando a quantidade de gordura vegetal, tirando a carne vermelha, diminuindo o açúcar. Então, e aumentando a quantidade de frutas e vegetais. Essa alimentação está relacionada com a diminuição da pressão arterial de 2 até 4 miligramas de mercúrio.
É um conjunto de comportamentos, de hábitos que a gente tem que adotar para manter aí a pressão arterial controlada, no caso quem tem a pressão alta, né? No que a gente tem que focar, por exemplo, nessa alimentação? A gente falou daquilo que a gente não pode, né? Posso manter o arroz, o feijão de cada dia, né? Posso comer o frango, posso comer o peixe, a salada. Esse é o básico do dia a dia do brasileiro. Posso manter tudo isso? O que eu tenho que tirar e manter também, acrescentar, né?
Você falou o principal, Tati, é justamente isso que tem que continuar. O feijão, não só o feijão, como as demais leguminosas, o feijão, a soja, o grão de bico.
Só o feijão, não é o feijão com a calabresa, com o bacon.
Exatamente, muito bem colocado. Porque se eu coloco os embutidos, calabresa, bacon, charque, o sódio do feijão vai disparar. Então, as leguminosas, feijão, soja, o grão de bico, eles são excelentes opções. Das frutas, as frutas com maior quantidade de potássio, como banana, o abacate, a damasco, o kiwi, são excelentes opções. Os vegetais cru, incluir salada e diminuir a quantidade. Principalmente carne vermelha, gordura saturada, alimentos ultraprocessados e sódio. Essas mudanças na alimentação estão relacionadas a uma melhora na pressão arterial.
Existem tipos diferentes de pressão alta?
Então, tem algumas pressões que elas são crônicas, outras são, são sazonais. As pessoas vão ter um pico de pressão
emocional.
Exatamente, numa reação de estresse. Que aí uma reação de estresse,
nervoso, susto,
exatamente.
Uma notícia muito ruim.
Exatamente. Quando acontece uma situação de estresse, há uma elevação do cortisol. O cortisol vai causar uma elevação de adrenalina, a adrenalina vai causar uma vasoconstrição. Ou seja, se eu diminuo o tamanho do vaso sanguíneo, ao voltar, aumentando a pressão dentro desse vaso. E isso somado a hábitos do dia a dia pode estar causando mais. Por exemplo, se eu coloco muito sódio, o sódio vai fazer com que eu tenha mais água dentro do vaso. Então, se eu tenho mais água dentro desse vaso, a pressão vai estar maior. Se eu tomo muito café, se eu tomo muito estimulante, energético, a cafeína também causa vasoconstrição. Então, também vai estar diminuindo o tamanho do vaso. Se diminui o tamanho do vaso, a pressão também vai estar aumentando. E o emocional, por isso que é importante dormir bem. Se a pessoa não dorme bem, a privação do sono está relacionada não só com a elevação da pressão arterial devido à elevação de cortisol e adrenalina, mas também várias outras doenças, como depressão, ansiedade, obesidade, diabetes, entre outras doenças.
Olha, a gente conversou com o Diego Yoshio, que é nutricionista. Obrigada pelas informações. Bom dia.
Muito obrigado, Tati. Muito obrigado, ouvinte. Bom dia.